Sabe, eu fico pensando o que a economia brasileira e a Catedral de Notre-Dame têm em comum, né?
Ah, essa é uma boa comparação. Visão de longo prazo, com certeza.
Exato. Demorou, tipo, 85 anos para erguer a catedral. O pedreiro lá da primeira pedra sabia muito bem que não ia ver a obra pronta. E essa é a tese principal da Carta de Energia e Infraestrutura de junho de 2026 da Tívio Capital.
É a Tívio, que é uma gestora de investimentos que faz parte do conglomerado do Banco Bradesco.
E o legal é que, para mostrar a transparência da gestão e o trabalho do time de research, eles publicam tudo no blog.
Sim, é só acessar www.tivio.com. Lá tem essa carta do gestor, tem o Tivio Deep Dive e o Tivio Think para temas com uma profundidade maior. O ponto central dessa carta, aliás, é justamente que investir em infraestrutura no Brasil hoje virou um projeto que atravessa governos e gerações, sabe?
Nossa, sim. E os números desse canteiro de obras, gente, são imensos. O Brasil voltou a investir, tipo, uns 2,2% do PIB agora em 2025.
Que dá ali uns 280 bilhões de reais.
Pois é, mas o necessário para recompor a base seria entre 4 e 4,6%, quase encostando nos 500 bilhões.
É muito dinheiro faltando.
Demais. Aí vem aquele problema óbvio, né? A nossa dívida pública passa dos 75% do PIB. Como que o governo vai pagar essa conta bilionária para fechar o déficit se a capacidade do Estado já está no limite?
Então, é aí que a chave vira. O mecanismo financeiro mudou completamente hoje em dia. O Estado não coloca mais aquele capacete de construtor, sabe?
Ah, ele virou tipo um organizador, né?
Exatamente. Em vez de tirar do cofre público para fazer uma ponte, ele desenha o projeto e atrai investidores. Hoje, de 72% a 84% do financiamento em infraestrutura no Brasil já vem do capital privado.
É uma fatia gigantesca.
Com certeza. Aquele buraco imenso de infraestrutura virou, na verdade, uma demanda colossal por capital privado de longo prazo.
Tá, mas olha só. Já que o dinheiro é privado e os estados contrataram mais de 161 bilhões nesse ciclo até 2026, me pergunto muito como essa conta fecha lá na ponta.
Como assim?
Parece meio que um cardápio de restaurante, sabe? Tem prato à la carte, que a pessoa consome e paga direto ali na mesa.
Ah, sim, essa seria a concessão comum. O pedágio da rodovia é o exemplo clássico, né? Quem usa a estrada paga a tarifa e esse dinheiro vai direto para remunerar a empresa que construiu e mantém a via.
Certo, faz todo sentido. Mas e o resto desse cardápio? E quando o projeto é uma escola ou um hospital público?
É, aí muda a figura.
Porque, tipo, o usuário não vai pagar ingresso para entrar no hospital. Se o estado já está super endividado, como que o investidor confia num contrato de 30 anos numa parceria público-privada, as famosas PPPs? Não é um risco meio absurdo?
Parece, mas o segredo está todo nas garantias contratuais, onde o Estado passa a pagar por disponibilidade.
Como assim, disponibilidade?
Ele não paga pela construção da parede em si. Ele paga parcelas mensais apenas se a escola estiver funcionando com qualidade total, sabe? Com manutenção, limpeza em dia.
Ah, entendi. Então o lucro da empresa depende de entregar um bom serviço de forma contínua, né?
Exato. É por isso que a infraestrutura social já saltou para 1,6% do investimento estadual.
Muito interessante. E para sustentar esse fluxo financeiro todo, a carta fala de um recorde de 177 bilhões de reais em debêntures incentivadas em 2025.
Isso. São empresas emitindo títulos de dívida com isenção de imposto para captar dinheiro.
Pois é, e ainda tem a nova debênture de infraestrutura que permite variação cambial para atrair capital de fora. Mas com essa enxurrada de dinheiro toda, como separar o que é um projeto sólido de uma aposta totalmente cega?
A palavra mágica é alocação de risco. Um bom projeto coloca o risco na mão de quem sabe lidar com ele.
Por exemplo,
Risco da obra atrasar. Fica com o construtor num contrato de preço fechado. Risco da inflação disparar nas próximas décadas.
é repassado.
Isso, repassado nos contratos via indexadores tipo IPCA.
É nesse ecossistema que uma gestora como a Tívio atua, organizando diferentes camadas de financiamento. Tá, mas como funcionam essas camadas na prática?
Pensa num edifício. A fundação, a base mais segura, é a dívida sênior. Ela tem preferência para receber e os juros são mais previsíveis.
Tá, e o topo?
O andar mais alto é o equity, que é quando você vira sócio do projeto. O ganho potencial é gigantesco, mas é o primeiro a absorver os prejuízos.
E tem algo no meio termo?
Sim, o mezanino, que mistura os dois. Ele oferece umas garantias similares às da dívida, mas permite morder uma fatia da participação nos lucros. A ideia é customizar o risco e o retorno para viabilizar cada pecinha dessa catedral.
Nossa, quando a gente entende a engrenagem por trás, tudo faz sentido. E a carta deixa uma reflexão super provocativa para o final, né?
Com certeza.
Com esse crescimento da infraestrutura social financiada por capital privado e remunerada por disponibilidade, imagina só como essa qualidade garantida de escolas e hospitais vai transformar a vida e a realidade das próximas gerações. Fica esse pensamento para a nossa audiência continuar explorando.
É um tema fascinante. E, pessoal, para não perder nenhuma dessas análises, basta procurar por Tívio Capital em todas as redes sociais.
Isso aí. E sigam também o nosso canal do YouTube. Lá a gente posta resumos em vídeo, tem resumo dos fundos, visitas aos ativos investidos e vários conteúdos educativos sobre o mercado financeiro.
E lembrando que este resumo em áudio foi elaborado com o uso de tecnologia de inteligência artificial.
A gente agradece a sua audiência e até a próxima!